Portugal é um país de talentos. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a NIT e a TVI querem encontrar o maior talento português com menos de 27 anos na área do lifestyle. Arrancou a segunda edição do New Talent. Conheça e vote num dos 10 finalistas em newtalent.nit.pt até 30 de novembro. New Talent. Estes são os 10 jovens mais talentosos de Portugal.
Está de volta o concurso que elege os melhores jovens talentos do país na área do lifestyle e com menos de 27 anos. É o New Talent. E agora vamos conhecer a finalista Matilde Horta.
Eu gostava de saber, tu, Matilde, como é que contactaste primeiro com aquilo que hoje te entusiasma e que é a tua paixão? Como é que te tornaste ilustradora?
Isso é uma longa história. eu acho que já começou desde que eu era pequenita. Agora, olhando para trás, tenho mais noção e consciência do caminho que fiz até agora. E começou quando eu era pequena. Tipo, os meus dois pais, meu pai e a minha mãe, sempre me deram um enquadramento muito grande de arte, porque eles os dois também estavam ligados à arte, um era arquiteto, outro, a minha mãe era designer de moda, então sempre houve essa ligação muito grande e essa influência artística em mim.
E de traço, não é? Um arquiteto e uma designer de moda têm que ter um traço, uma assinatura no lápis, não é?
Sim, sim, eles sempre foram, o meu pai sempre foi bastante autoral, tinha trabalhos que, mesmo de autor, não é? Tipo, toda a gente o conhecia e eu era muito influenciada por aquilo que ele via, por aquilo que ele mostrava, e a minha mãe também, tipo, sempre vivi muito nos olhos deles também, tipo, eles partilhavam muitas vezes comigo aquilo que era estético para eles e acho que isso me influenciou muito o meu estilo e, a forma como eu vejo as coisas e faço as coisas agora. Depois do meu caminho, a partir daí, naturalmente foi-se formando na escola, sempre tive mais interesse em tudo o que era aulas mais práticas, artísticas, tipo aulas de EVT, aulas de desenho, já no secundário.
Porque tinha aquela necessidade de expressão também.
Sim, tipo, eu sempre tive essa necessidade, apesar de muitas vezes não ser conscienciosa. Por exemplo, eu lembro-me das vezes estar a desenhar e não, nem sequer ter noção disso, tipo, estar sempre a fazer rabiscos nos cadernos, nos livros.
Falavas ao telefone com as tuas amigas no liceu?
Ao telefone? Às vezes, acho que sim, acho que nessa altura ainda,
ainda se usava. O telefone, eu sempre associei os momentos ao telefone. Mesmo a telemóvel, às vezes quando tens uma caneta, um lápis, não é? E uma superfície onde possas rabiscar.
Acho sim, que... sim, sim.
E para ti, tu que és mais disso, supostamente deverias sim, começar sim. Ali como se não houvesse amanhã a fazer as tuas criações.
Sim, eu sempre que estou a fazer alguma coisa parece que o meu cérebro está a visualizar graficamente aquilo que eu estou a dizer ou aquilo que eu estou a fazer. Aliás, um dos episódios engraçados que eu tenho foi quando estava em Lisboa a trabalhar numa empresa, tipo, lembro-me perfeitamente e acho que isso foi tipo um momento de clarividência para mim, foi tipo, eu estava numa reunião, numa reunião importante com um cliente e o meu chefe olhou para mim com uma cara assim um pouco reprovadora.
E tu achaste, o que é que eu estou a fazer?
Assim, pois, eu assim, ui, o que é que eu fiz? E ele olhou para mim, olhou para a folha e eu estava, tipo, a desenhar numa reunião. E foi aí que eu me apercebi, tipo, eu se calhar até devia investir algum tempo nisso, se calhar eu até gosto de desenhar, tipo, eu estava a prestar atenção à reunião, mas é quase
mas há
tipo,
um ar de que estarias noutro universo, não é?
Pois, é isso, tipo, claro que dá um bocado mau aspecto, estás numa reunião a fazer desenhinhos à frente do teu cliente, não é?
Mas
tipo, para mim...
Mas o curioso é que tu sabias que era importante e mesmo assim parece que há assim qualquer coisa involuntária em ti.
Pois é isso, é tipo, tu estás aqui, tipo, eu estou aqui a falar contigo, já estou aqui a olhar para uma folha com uma caneta na mão, tipo, até posso nem estar a desenhar nada de especial, mas tipo,
depois estás partilha
sempre ali
comigo
a...
o que acabou por acontecer nessa folha. Manda-me
uma
foto no Instagram.
Eu mando-te uma fotografia. Então é assim um bocado, pronto, natural.
Ok, uma extensão de ti, digamos assim.
Exato, é uma boa forma de dizer.
Boa. E quando mostraste... Lembras-te do momento em que mostraste aos teus pais que o primeiro desenho ou a primeira coisa que te orgulhavas que era tua?
Por acaso isso não
aos teus pais ou outro amigo ou o que fosse, uma pessoa que fosse importante, relevante na tua vida?
Não me lembro-se em nenhum momento específico. Acho que isso sempre foi muito... aconteceu tantas vezes, tipo, eu desenhava tantas vezes e desenhava tanta coisa e partilhava com os meus pais tanta coisa que eu acho que a minha mãe já nem deve ter metade dos desenhos que eu fiz naquela altura, porque eram tantos que... pá, já nem sei onde é que isso anda. Mas não me lembro assim de nenhum momento específico em que tenha recebido essa aprovação de par, okay. pela parte deles. Eles sempre me apoiaram bastante nisso e nunca me desincentivaram a ir para artes, ou a ir para design, ou a ir para ilustração. Tipo, eles, eu acho que eles também acreditavam que eu sabia fazer isso bem, e eu acredito mesmo que só somos realmente bons e bons profissionais quando estamos a fazer alguma coisa que nós gostamos.
Uhum. E em casa artistas parecia uma coisa mais natural, não é? Como se...
Sim.
Calculo
sim,
eu.
Sim, sem dúvida.
E como é que se tornou evidente as coisas que... as temáticas que te apelavam? Ou seja, tu aqui tens algum... tens uma ligação com a cultura portuguesa hoje em dia, mas... como é que foi essa descoberta? Porque também é uma descoberta de ti, não é? Do que gostas.
Uhum. Eu acho que isto... eu acho que cada um de nós é fruto daquilo que vive e das experiências que tem na vida, não é? Tipo, os lugares que visitamos, os sítios onde vamos viajar, as experiências que tens enquanto criança ou na escola. Eu acho que isso tudo marca-te bastante inconscientemente e tu depois acabas por fazer um bocadinho aquilo que já viste. E eu sempre gostei muito de Portugal e viajava imenso com os meus pais de carro, íamos a ver castelos, ainda hoje fazemos isso, tipo, vamos a outras cidades, comemos, gostamos de comer bem e comidas portuguesas, tipo, acho que isso acabou por me influenciar muito até nos assuntos que eu desenho, tipo, nas ilustrações que eu faço, acho que, pelo menos aquilo que eu mais gosto de desenhar, são coisas relacionadas com isso. Porque também acho que tem um valor diferente, tipo, parece que sinto que estou a fazer alguma coisa pelo nosso país, ou pela nossa cultura, ou a explorar assuntos que são importantes para que a nossa cultura continue a viver. Não sei se consegues perceber o que eu estou a dizer.
Sim, sim, claro, estás a criar mais património ainda, não é? Ou seja,
exato, deixar
o legado português viva.
Sim, acho que isso é super importante e é uma coisa que eu gosto muito de refletir no meu trabalho, porque acho que é uma coisa que nos torna diferentes de toda a gente e nos torna nós próprios também, tipo, a nossa cultura em Portugal é muito importante para aquilo que nós somos perante o mundo, e então acho que devemos preservar isso e eu tento preservar isso nos meus trabalhos.
Boa, e há alguma coisa que tu desenhes verdadeiramente mal? Aquela coisa que não sai, não sai, por mais que tu tentes.
Olha, eu acho que uma das coisas que me fez não ir para a ilustração mais cedo foi porque eu odiava desenhar pessoas. E a maior parte das pessoas que eu conheço, e os meus colegas, e as pessoas que eu fui conhecendo em trabalho e que me conhecem há bastante tempo, sabem que eu odeio desenhar pessoas, odeio desenhar caras, e acho que isso sempre foi um travão, tipo, Matilde, se fazes ilustradora, vais ter que desenhar caras, não tens outra hipótese, tipo... E isso sempre foi uma coisa que eu não... Opá, não gostava, não queria, e tive que ultrapassar esse medo, e agora acho que já estou a conseguir. Aliás, o meu primeiro trabalho de ilustração, depois de eu sair da pós-graduação,
sim,
foi fazer um trabalho para uma empresa grande, que eu não posso dizer qual foi o nome,
claro,
de 115 retratos.
Ui,
eu tive que fazer 115 retratos.
O universo e eu dizer, olha, não querias...
Foi mesmo, foi o universo disse-me assim, não, olha, vais ter que ultrapassar isso porque agora és ilustradora e tens de fazer este trabalho. E eu, pronto, ok, vou fazer.
E gostaram? Correu bem?
Sim, eles gostaram, foi mesmo giro, depois aquilo no final foi tudo compilado num livro e foi, deu assim um trabalho mesmo giro, um projeto mesmo giro, pá, mas para mim custou-me porque eu tive que estar um mês inteiro a desenhar 3, 4 retratos por dia e eu já não aguentava mais.
Mas
eu assim,
isto foi essencial para hoje em dia desenhar retratos e ganhares confiança, não é? Engraçado.
Sim, e pois olhar para trás e dizer, ok, se calhar não estavam assim tão bem, mas vou conseguir fazer melhor porque já fiz aqueles. E vais estar continuamente a melhorar o teu processo, então sentes que já deste um passo, não é? Dizem que tem que se aprender com os erros, eu acho que é um bocado isso também, tipo, olha, agora já fizeste, podias ter nem gostado tanto, mas... olha, está feito, avança. E isso é uma chapada de luva, por isso...
Que fixe, não é? Como as coisas são. E nestas séries que tu fazes, que têm bastante humor, que crias assim uns momentos à parte com a cultura pop também, não só, não só te apegas à cultura portuguesa, mas também, pronto, vais muito ao que é universal, não é? Eu estou aqui a ver, estava aqui a recordar coisas que têm Star Wars, têm...
sim.
objetos mais mundanos como uma lata de ketchup, não é? Como é que começou esta ideia e como é que começaste a criar estas piadas também? Porque aqui já entra também um bocadito de humor e imaginação, não é? Criação.
Essa série eu comecei o ano passado num evento do Instagram, que não sei se tu conheces, que se chama Winktober. Muita gente conhece, especialmente pessoas dentro deste universo.
Sim, já estou aqui a anotar.
Winktober foi criado por uma pessoa no Instagram, criou essa página, e durante o mês de outubro, durante os 30 dias, 31 dias, basicamente eles dão uma lista de palavras e tu tens todos os dias de fazer uma ilustração. Então, pá, houve um dia que, o ano passado, que eu disse, opá, vou experimentar fazer estes desafios, ver o que é que sai, o que é que para mim significam estas palavras. E na primeira palavra eu fiz uma coisa muito simples, nem tinha muito tempo para fazer, eu queria fazer aquela palavra, então fiz uma coisa rápida. Foi como saiu assim uma piada um bocado seca, mas eu disse, epá, isto é engraçado, eu gosto, vou pôr.
Às vezes as piadas secas resultam, não é?
Sim, às vezes resultam. E também era para eu me despegar um bocado do que andava a fazer e dos trabalhos que tinha feito, porque às vezes também é bom uma pessoa usar estes desafios para experimentar coisas novas ou...
Sim, autodescoberta, não é?
Exato,
qual
é um desafio.
E qual foi a primeira? Conta-nos.
Olha, já nem me lembro qual é que foi a primeira.
Ok, mas
houve uma das duas primeiras, pelo menos que eu me lembro, foi uma que era uma pedrinha que dizia, com os óculos de sol daqueles tipo emoji fish, aqueles óculos de sol, era uma pedra que dizia I rock, e a palavra era rock, pronto, e foi assim que começou.
Eu estou a imaginar.
Estás a imaginar? Podes ver no meu Instagram,
pois
acho que estão lá.
Isso eu ia dizer, no Instagram tu começaste a partilhar com os outros a tua arte, e como é que foi quando as pessoas se aperceberam, quando as pessoas começaram a contactar, qual foi a reação, um feedback?
Epá, primeiro houve muita gente que começou a achar imensa piada, mesmo pessoal português, que quer dizer, eu estava a fazer desenhos em inglês e piadas em inglês, mas mesmo houve imensa gente que me seguia em português e achou imensa piada. Mas depois também chamou outro tipo de público para o meu Instagram, que foi o pessoal que também seguia o Inktober e seguia tipo outras pessoas que faziam o mesmo que eu e que também acharam piada, então... houve algumas reações tipo, ei, faz mais, por favor, faz todos os dias, ou podes fazer com esta palavra, e eu, ok, ia fazendo, estás a ver, assim, uns pequenos desafios, mas, pá, de vez em quando lembro-me de uma palavra e digo, ei, esta era boa para fazer uma piada, e faço. Mas às vezes também não surge, isto depende, imagino que um humorista e um animador não saibam animar e estar sempre a dizer piadas,
claro,
não é?
Todos os dias, até tu se calhar para ilustrares coisas, nem todos os dias sai melhor, não é?
É complicado, é preciso ter inspiração para estar neste mundo criativo, acho eu.
Vais e há muitos dias... inspiração em quê, no dia-a-dia?
Pá, em mim é tipo, posso inspirar-me dentro de casa como fora, se bem que eu gosto mais de estar fora de casa, mas por exemplo, imagina, posso estar a ir lá fora aos correios e de repente tipo, há uma gaivota que passa em cima de mim e enfim, faz uma coisa horrorosa e eu pá, parto-me rir com aquela situação e sou capaz até de ilustrar isso, como também já aconteceu. Ou então, sei lá, está uma pessoa ao meu lado no autocarro e está a dizer alguma coisa que eu acho piada. Se calhar até vou fazer uma ilustração sobre isso. Por isso são assim, muitas vezes são momentos da minha vida ou de coisas que me acontecem durante o dia que me inspiram.
E vais anotando no telemóvel ou tens um bloquinho old school?
Eu tenho um bloquinho old school.
Muito bem.
Porque eu gosto de... gosto dessas coisas. Depois tenho medo no telemóvel de perder. Já me aconteceu tantas vezes. Perder as notas ou perder mensagens que mando para mim própria. Então mais vale escrever numa folha de papel.
Quem nunca, não é? Quem nunca?
É verdade.
Olha, e voltando àquele momento em que eu te propus seres uma das candidatas, das 50 candidatas na altura, não é? Como é que tu pensaste sobre isto tudo?
Ui, eu quando recebi a tua mensagem, primeiro eu pensei assim, ui, eu não estou a perceber o que é que está aqui a acontecer. E fui ver o teu perfil, fui ver o perfil da NIT. Até acabei por ir à página da New Talent do ano passado e eu, ui, e não acredito que isto está a acontecer, mas eu também, ok, vamos lá experimentar, se eles acham que eu tenho alguma capacidade, vamos lá experimentar e mandar os meus trabalhos e ver se há alguma hipótese de eu ficar entre as 10 classificadas ou 10 finalistas, mas tipo, não esqueci-me, e depois esqueci-me daquilo, porque já foi há algum tempo, já foi na quarentena, não
sim,
foi?
Sim, que tu... sim, meteu-se, pronto, a vida, não é? Pandémica.
Exato. Depois uma pessoa esqueci-me, tipo, enquanto este processo todo aconteceu, da seleção dos 50 para os 10, eu nem sequer pensei mais no assunto. Eu pensei, pronto, se eu for selecionada, provavelmente eles vão me contactar.
É, qualquer coisa, não é? E quando e soubeste que eras dos 10, agora que és uma das finalistas, como é que isto se concretiza na tua cabeça?
Meu Deus, eu nem acredito. Ok. Eu acho mesmo... para mim é, primeiro, acho que estou muito grata por ter sido escolhida e entre 50 que penso que seriam pessoas também com muitas capacidades e que também tinham todas essas possibilidades de estarem escolhidas, sinto-me mesmo muito, muito feliz por ter sido escolhida. Pelo menos isto já é uma vitória, saber que estou entre os 10 finalistas é ótimo, sinto-me mesmo bem.
Na tua resposta do que farias com 10 mil euros, falas muito, lá está, desse legado que tu gostas de português, não é? A tua herança de todos nós. Continuas a achar que é isto que faz sentido?
Para mim é isso que faz sentido.
Se fores uma vencedora de New Talent nesta edição, ligavas nestes 10 mil e...
E apostava nesta parte mais cultural que eu tenho, como eu já tinha dito, pegar se calhar em cerâmicas, reinventar as cerâmicas e introduzir, por exemplo, a minha linha gráfica nesses objetos, cerâmicas portuguesas, bordados portugueses, os bordados de Castelo Branco, os bordados de Guimarães. Há tanta coisa para explorar, tipo cestaria, e eu gostava de experimentar fazer com os saberes de outras pessoas, de oleiros, de cesteiros, de tanta gente que tem essa parte mais craft e mais e que tem essas capacidades e essas sabedorias dentro deles e tipo darem-me essa parte e eu conseguir concretizar com os meus grafismos e com o meu estilo. Isso aí para mim seria uma coisa, e eu acho que é o futuro também.
Fazer aqui um upgrade de artes que já são centenárias.
Sim, há muitos países que já estão a fazer isso há muitos anos e o design, o craft design é uma coisa que está a acontecer muito pelo mundo fora e eu acho que em Portugal está a começar a acontecer, já há pessoas a fazerem isso, mas acho que a ilustração pode ter aqui um papel muito importante e interessante para reinventar o craft.
Até pela sua universalidade, não é? Porque em qualquer parte do mundo tu percebes um desenho.
Sim, sim, sim. É muito visual e acho que as pessoas... E a arte é interessante por causa disso, não é? Porque há pessoas que olham e não gostam, há outras pessoas que olham e lhes diz muita coisa e eu acho que isso é que é a parte interessante também da ilustração, essa vertente mais artística. Porque a ilustração pode funcionar de duas formas. Pode funcionar como arte, tu podes olhar para uma ilustração e dizer uau, mesmo bonito, quero ter isto na minha parede. Mas também pode funcionar como uma tradução de uma frase. Por exemplo, imagina quando estás a ler uma revista e aparece uma ilustração sobre uma entrevista qualquer ou sobre uma notícia e pode funcionar também como tradução da língua, ou seja, tu estás a ver visualmente uma notícia. Percebes?
Percebo. E
eu acho que isso é...
Assim mais pessoas, de certeza, porque
sim.
É outra forma de nos entendermos também.
Exato.
E achas que seria importante chegar a um público que está agora a ser educado e a crescer e se calhar não deixar
sim.
de... Ou seja, as gerações antigas são as que nós temos em mente quando pensamos numa coisa como a cestaria, como estavas a dizer, mas se calhar também é importante que novas pessoas, sangue fresco, cheguem até essa arte, não é?
Sim, sim. Eu acho que estamos num mundo muito global e que às vezes precisamos de parar um bocadinho de olhar para fora e olharmos para nós e para aquilo que nós somos e porque é que somos assim e é importante, eu acho, na minha opinião, tentarmos fazer com que isso perdure no tempo e até reinventar essa cultura. Por isso é que eu acho que a cultura portuguesa é mais interessante para mim e é aquela em que eu me quero focar.
Parece-me um objetivo super nobre. Matilde, olha...
Obrigada.
Eu desejo toda a sorte. Dia 16 abrem as votações, pelo que é apelar ao voto, é explicar às pessoas de todas as maneiras o que é que gostarias de fazer. Que
vamos
isso
lá ver.
Diferença. E olha, desejo de sorte. Espero que
obrigada. Bem. Espero que as pessoas que estão a ouvir isto pesquisem o meu trabalho e que votem em algum dos candidatos, porque é importante também apelar à participação.
Exatamente. Obrigada, Matilde, foi um prazer
estar contigo.
Um beijinho, obrigada.
Obrigada, beijinhos.